fazer a melhor rima de sempre.
Esculpindo frases ao sabor da inspiração, revestidas por minimal batida envolvente.
Tu tens que fazer a melhor rima de sempre.
A teoria da evolução.
A evolução toda.
Com Seleção Natural, de José Marinho.
MC é Maria Capaz.
Eu estou a competir comigo próprio. Não quero saber do lucro do negócio do teu sócio. Há quem abra mais a boca que o túnel do Marão. Lá vê-se rap pulsos cortados para o tanque do tubarão. Só dá reis, patrões, controladores, engraxadores, lambedores de cubas, juladores. No fundo vale tudo, a concorrência é desleal. No mundo faz de conta o quanto é o capital.
Apostas sempre no cavalo errado. Ainda por cima olhas para dentro quando ele é dado. O teu rap é consciente, por isso é frustrado. E pensas que resolves isso, olhar para mim de lado. Onde tu se cala, boi, tu tem cuidado. Quero ver e paga a conta com o boi educado. O mel apanha mais moscas, deixa lá o vinagre. Tanta ira na cabeça de turbar a verdade. É verdade.
Ora viva, cá está a teoria da evolução. Eu sou o José Marinho, ajuda na produção do Carlos Jorge Antunes e no vídeo do Fábio Pires. Continuamos no Porto, mais precisamente em Gaia. É isso mesmo, Mundo Segundo é o convidado. Acabámos de ouvi-lo no EP Sempre Grato. Ouvimos Não Há Competição com a ajuda de Bezegol. E acho que é um bom pontapé de saída para esta nossa conversa que finalmente acontece à distância. Vila do Bispo, verdade. Vila Nova de Gaia. Espetáculo.
Exatamente. É um encontro de vilas.
Norte-Sul. Ou Sul-Norte, é como queiram. Como é que tu estás, Mundo?
Estou bem, graças a Deus. Ainda não me tocou a mim o vírus. Por isso, para já estou bem. A minha família também.
Opa, isso é que é preciso.
Dentro disso. Claro.
Só que é preciso, e é preciso também é que isto desapareça daqui rapidamente, o que já sabemos que não, em princípio não irá acontecer.
Pois.
Mas, enfim, como é que tens habituado a estes dias de confinamento, como se diz agora? Confinamento e agora desconfinamento. Resta saber também se não será um descarrilanço, mas pronto, isso já é outro tópico.
Vamos a ver. Eu basicamente tenho estado em casa, estive em casa pá, um mês e tal. O que me custou mais até honestamente foi a falta de fazer desporto coletivo, porque eu jogo futebol e basquetebol e isso pronto, condicionou-me bastante, os campeonatos pararam.
Partiste muita louça aí em casa ou não?
Não parti. Pá, e de resto, o confinamento para mim já é uma coisa que eu estou sempre confinado no estúdio, não é? Para quem produz acaba por ser quase uma rotina não forçada, não é? Mas basicamente é isso que eu sinto mais falta, é desporto coletivo e andar de moto, mas eu tenho andado de moto já para espairecer um pouco. Aproveitei logo mal acabou o confinamento para ir dar uma volta de moto e apanhar um bocado de sol enquanto não chove. Mas de resto normal, muitos beats, muitas rimas.
Muito trabalho?
Tenho criado trabalho, tenho feito...
Mas coisas que já vinham de trás ou coisas que... Pronto, pelo facto de estares aí preso nessa gaiola dourada, que é o segundo piso, gaiola entre aspas, claro, que te levou, que te motivou a fazer? Ou coisas que já vinham de trás?
Epá, eu fiz muitas coisas, olha, produzi, eu ainda não tinha feito nada para um disco novo meu, a solo, já fiz cerca de 12, 13 músicas, já tenho tudo maquetado, depois, este aqui é o... É o cave piso, o segundo piso é noutra sala.
Ah, ok.
Que é onde é a sala oficial, que é no centro de Gaia. E lá vou gravar as vozes finais. Mas eu gosto de gravar maquete e depois decorar a coisa para me sair mais orgânica no take final. Não gosto muito de estar a ler, tipo máquina de escrever, sabes? Que vais até ao fim da linha e voltas ao início.
Ou com o telefone.
Exatamente. Para mim acho que é um processo um bocado mecânico e nunca fica mesmo com aquela intenção que queremos. Gravei para aí umas 12 ou 13 maquetes. Entretanto, também produzi coisas para Dilema. Fiz assim também uma carrada de beats que lhes enviei. E entretanto, também temos aí umas coisas cozinhadas, eu e o Sam, que derivado a este processo de estarmos em quarentena, não saíram na altura que iriam sair, mas já estão prontas para sair. A qualquer momento sai qualquer coisa, aí posso ficar parado.
Olha, pode sair já aqui no programa, não é?
Pai, exato. tenho que perguntar ao Sam.
Não, estou a gozar, eu estou sempre a esticar a corda. Peço a toda a gente,
claro,
para passar o impossível, mas pronto.
Para passar aqueles dub plates exclusivos.
Exclusive.
E basicamente, tenho feito lives, tenho um formato live que chama-se Bitologia.
Uhum. Eu já assisti
a
alguns.
E a Bitologia começou por serem entrevistas a produtores, ia fazer uma espécie de beat live com um sample que eu enviava ao pessoal, a entrevista e depois essa parte. Depois, numa segunda fase, comecei a fazer lives e a permitir que produtores que eu não conhecia e que aleatoriamente iam entrando no live passassem um beat e se dessem a conhecer. Depois, entretanto, percebi que os produtores, ao colocarem os beats a partir de casa e através do telefone, do microfone do telemóvel, não era a melhor opção, e comprei um pequeno aparelho para poder fazer transmissão das coisas com melhor qualidade, e comecei a pedir aos produtores para enviarem os beats para um e-mail.
Uhum.
E comecei a fazer uma espécie de uma hora de Bitologia Radio, digamos. Uhum. Assim, em que eu passo os beats dos produtores, digo de quem são, anuncio a morada de Instagram, onde é que podem contactar os produtores. Pá, e tem sido uma experiência espetacular, porque eu, depois disso, reuni uma equipa de 16 produtores, comigo. Uhum. 17, pessoal de todo lado, Lisboa, Porto, Algarve, algum pessoal que até está emigrado em França e na Suíça, e fiz aqui uma equipa de 17 produtores que vamos já lançar durante a próxima semana, no mais tardar 15 dias, já a primeira beat tape.
Uhum.
No Spotify, e estamos a fazer isso. Neste momento é esse o projeto que eu tenho em mãos, é Bitologia.
Uhum.
Produtores. Pá, entretanto, também tenho dado algumas aulas de produção através do Zoom.
Uhum. Uhum.
Para algum pessoal que está a aprender. Tenho uma compilação completamente feita, já que comecei a gravar há mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos, que conta para aí com 50 convidados. Tenho MCs de todo o país e é tudo em formato posse cut.
Uhum,
é, que
uhum.
Todas as músicas têm 4 participantes ou mais. E pronto, são esses projetos que tenho aqui em mão. Deu-me muito gosto fazer essa compilação. Acho que vai ser também uma surpresa agradável depois para quem adquirir. Porque gravei tudo em vídeo e em áudio daquilo que fomos nas sessões. Pá, e o meu conceito, quando fiz isso, era recriar um pouco aquele movimento das mixtapes, em que as pessoas que até nem se conheciam encontravam-se ali no cubico para partilhar o mesmo sentimento pelo hip-hop, não é?
Sim, sim, sim.
Então,
sim.
Então o que é que eu fazia? Eu convidava as pessoas só no dia anterior. Tipo, olha, amanhã vou fazer uma ação no segundo piso. Pá, gostava que participasses. Mas não dizia com quem é que ele iria cantar.
Era surpresa.
Então, exato, então cruzas tipo pessoal do Algarve com pessoal do Porto e Viana, Braga com pessoal de Coimbra.
Isso é o espírito mesmo das mixtapes que...
Exatamente.
Começaram a marcar esse campeonato no início, não é?
E foi muito fixe, porque muita gente conheceu-se ali e começou. Uhum. a criar amizade a partir daquele momento. E pá, eu produzia a cena live lá quando o pessoal chegava, o pessoal estava a escrever, tinhas ali 10 pessoas dentro de um cubico. Pá, e filmei tudo para perceberem esse feeling e essa comunhão que é fazer hip-hop em conjunto. Acho que é esse o espelho.
Lá atrás isso não acontecia, não é? Que o pessoal não gravava tudo em vídeo, ou havia muito pouca gente, mesmo até fotografias são raras, aquelas que existem, não é?
Pois, exatamente. Então, pá, como tenho no mesmo piso, por felicidade, tenho outro amigo que tem um estúdio também, que é o André Decor, que também é produtor e MC, e, pá, e ele faz videoclipe também. Eu disse, pá, gostava que fizesse aqui os registros. Então, como ele estava ali no mesmo piso e tudo, olha, estamos a gravar. Ele aparecia e foi fazendo a filmagem. Fizemos 13 episódios que depois vão ser todos aglomerados também com a apresentação live e culminar num pequeno doc, num pequeno filme, que ainda vou fazer narração dessas coisas todas para explicar como é que a coisa aconteceu, estás a ver? E estamos a falar de uma compilação produzida por mim, que era algo que eu não fazia desde 2000, do Rocafort. Estás a perceber? Tipo, eu fiz mixtapes e cenas, mas uma compilação mesmo produzida por mim, pá, e eu disse, não, vai ser agora, tenho aqui...
Ou vai ao racha.
Ou vai ao racha, e voltei a ter estúdio no centro de Gaia, que eu não tinha. Tinha só aqui este espaço. que é um pouco mais distante do centro, e pronto, decidi, olha, vou fazer outra vez mentalidade de segundo piso, juntar a malta toda para o convívio, e foi isso.
Foi isso e foi muito bem. Quer dizer, eu ainda tenho que ouvir, não é? Aliás, eu vou lançar aqui a cenoura, porque para terminarmos esta primeira parte da tua passagem aqui no, na Teoria da Evolução, que vão ser três, convém saber já, já está prometido um tema dessa compilação, e por isso podes já dizer...
Ainda está completa em pré-mistura. Em pré-mistura, ou seja, ainda é uma rough sem rough, qualquer rough, tipo rough. De mistura, é como foi gravado e vai assim.
Ok, não vamos ainda revelar mais pormenores, mas no final desta primeira parte do Mundo Segundo aqui na Teoria da Evolução há um tema desta compilação que vai ser ouvido aqui na Antena 1. Digo também que, e recuperando aquilo que tu dizias há pouco, estiveste a trabalhar em temas teus com o Sam, Dilema, pronto, já sei que os temas em conjunto com o Sam pronto, ficaram, já estavam prontos a ser lançados, mas entretanto ficaram em stand-by, não é?
Exatamente.
E Dilema, o que é que se passa aí no horizonte?
Pá, eu fiz aqui um cozinhado, debrucei-me a fazer... instrumentais exclusivos para Dilema, em vez de ir procurar aquelas pastas de instrumentais que já tinhas feito, não, fiz mesmo, tentei-me aqui concentrar um pouco no que é que foi a primeira cassete dos Dilema, não é? Do Expresso Submundo, e então procurei que todos os beats, ou seja, o número de faixas que equivalesse ao Expresso Submundo, que estão mais ou menos 7 ou 8, assim uma coisa.
Sim, são 7 ou 8 só.
Exatamente, e procurei que algumas das músicas, inclusive há uma faixa que tem o sample de uma das músicas refeito, já com uma versão 2020. Digamos que o que é que eu fiz? Eu fiz uma versão do Expresso Submundo 2.0, versão 2020, e os próprios temas, alguns dos temas, é o mesmo tema em versão 2.0, com outras letras e estas coisas todas, mas tentar aqui seguir aquele conceito do Expresso de Submundo 20 anos depois da viagem, não é? E tentar levar as pessoas, transportá-las outra vez para esse universo. E pá, posso dizer, para mim pessoalmente, não é? Porque é isso que conta.
Acho que dado gozo, não é?
Que me consegui sair bem. Está uma coisa engraçada, acho que vai ser engraçado para o ouvinte perceber essa linguagem.
Pois eu nestas tuas viagens aqui comigo na Teoria da Evolução, ou nas minhas contigo, vale para os dois lados, é Vila Nova de Gaia, Vila do Bispo e vice-versa. Exato. Tinha pensado também em recuperar material antigo, que já tinha inclusive digitalizado, já digitalizei tudo, desde Fator X, Full of Shit, depois Freestyle Assassins, e a primeira maquete, que eu me lembro, será a primeira maquete que eu recebi dos Dilema, ou seja, o vírus HIV-Vedeta.
HIV-Vedeta, exatamente. Que agora seria Covid-Vedeta, qualquer coisa.
Aliás, eu tenho essas maquetes todas aqui.
Espetáculo, tens uma grande coleção. É? Tu tens coisas que nem eu tenho, pá. Eventualmente o Fuse deve ter. Mas eu não tenho nada disso.
Olha, esta aqui é a primeira de Fator X.
Fator X.
A primeira de Fator X. Não sei se consegues ver.
Consigo.
Consigo. Nós devíamos estar a fazer isto. Pronto, estamos a fazer frente a frente, mas a uma distância assim de uns quantos quilómetros. Isto devia estar a acontecer no mesmo estúdio, mas pronto, não é possível. E pronto, o que interessa é atalhar caminho
Exatamente.
E aproximar a distância. Mas pronto, seria muito mais giro tu pegares nas cassetes e olhares para elas. Mas pronto, eu faço isso por ti. Nesta aqui dos Fator X, que não tem título, aparece apenas 94. E depois, no lado B, vou-lhe chamar assim, aparecem as iniciais EC, ou EC, não é?
Sim.
Guzzi, DJ Guzzi.
Exatamente.
E depois, Big B.
Big B. Isso é não, já sei o que é. EC são as iniciais do meu nome.
Eu sou okay, Edmundo Cabral,
Edmundo,
não é?
Carlos.
Ok, Edmundo Silva, Edmundo Carlos, ok.
Exatamente. Okay. São os meus dois primeiros nomes.
Okay. Não sei onde é que eu fui buscar o Cabral. Mas
foi ao Sacadura.
Se calhar. Mas taquei ao lado. Saquei a música errada.
Não, mas eram as minhas iniciais. É o nome do Guzzi no início. E o Big B era um amigo nosso de infância que também começou connosco nos Fator X, que até era ele o DJ, que é o Big Boss.
Big
por
Boss.
Isso é que é Big B.
Big Boss,
que é o Arthur. É o Arthur Coringa, é um amigo que eu fiquei um amigo para a vida, andou comigo na escola, e ainda andamos de moto juntos muitas vezes. E então havia esse trio que éramos nós, e entretanto o meu primo também se junta nessa odisseia, que era o Mike, juntou-se nessa odisseia que eram os Fator X, e pronto, e depois a coisa foi aperfeiçoando até chegar aos Dilema, não é?
Digamos. Mas assim. O Maze também fez parte dos Fator X ou não? Ou estou a fazer confusão?
Não, a cena era, eu jogava basquete e através de um amigo meu da escola, que era o Márcio Dark, que era um rapaz do Brasil, que jogava nos Salesianos, o Maze também jogava nos Salesianos.
Ok.
E ele, pá, tenho um amigo meu que joga basquete, curte hip hop e não sei o quê, e então ele apresentou-me e eu comecei a levar o Maze ao segundo piso e o Maze não rimava. E então, eu comecei a conhecer melhor o Maze e percebi que o Maze já era uma pessoa, pronto, tinha uma cultura geral já, para a idade que tinha,
acima,
já estava muito,
muito
avançado,
né?
Exatamente. E disse, pá, tu com o conhecimento que tens davas um bom MC. E ele, mano, sei rimar e tal. E então começou a ir fazer os campos de treino lá ao segundo piso, não é? E começou a aprender a rimar e não sei o quê.
Foi à prospeção e ficou.
Exatamente. E curiosamente, o Maze, ou seja, ensaiava nessa altura que eu ainda era Fator X, mas nunca foi um membro de Fator X, mas estava lá sempre no segundo piso. Começamos a ensaiar também aos sábados de manhã em casa do Fuse, no Bloco 24. Começamos a ir lá para nos conhecermos através do espião que estudava na minha escola. E ele levou-nos lá à casa do Fuse. Começamos a fazer ali maquetes juntos e tal, a mostrar as coisas que fazíamos uns aos outros. Ainda, pá, uma coisa muito teenager, não é? Início da adolescência, meio funk, coisas para rir, e porque era isso que na altura nos motivava mais. Derivada à idade e à temática que se fazia na altura. E um mês, a certa altura, nós temos, opá, vamos, se calhar fazíamos um grupo todos juntos e tal, já que estamos sempre a ensaiar todos juntos, não é? E curtimos as coisas uns dos outros. E aí nascem os Dilema. E curiosamente, o mês, quando vamos gravar o H e Vedeta, é a primeira letra que ele traz. E eu lembro-me perfeitamente que ele canta aquilo e o pessoal ficou tipo todo, que é isto? Porque, percebes, tinha um cunho muito pessoal, tinha uma coisa muito dele, e foi espetacular, foi uma surpresa agradável, e eu acho que aí ficou selado e fechado o negócio, pronto, isto é Dilema.
Está contratado.
Está contratado e vai ser assim. Pá, lembro-me perfeitamente disso.
Pois está, foi aqui, está aqui.
Espetáculo, com a letra do Fuse que eu estou a ver aí.
Exato, é a letra do Fuse, é.
Exatamente.
E tem um texto, pronto, a cassete vem assim em
aquela esteira de capa clássica, fita preta.
não tem a outra capa interior, não é? Mas,
claro, que isso é importante destacar, que essas fitas pretas têm mais qualidade que as castanhas.
E depois trazia, e eu tenho aqui um texto, eu até já publiquei uma foto deste texto no Instagram. Em que vocês, pronto, se apresentam, não é? Os Dilemas, vou só ler aqui um bocadinho. Os Dilema, okay. Pronuncia-se Dilema, e na altura vocês ainda tinham dois M's no Dilema.
Exatamente.
Mas ainda hoje há quem vos chame Dilema, não é?
É, Dilema. É normal, porque, pá,
claro,
às vezes
claro.
As pessoas não percebem essa fonética, não é? Mas tranquilo, não há problema.
Claro que sim. Olha, ainda hoje também, não foi no Instagram, foi no Facebook, alguém publicou uma foto de cassetes do Repto, gravações do Repto da Antena 3. E em vez de estar escrito com E, estava escrito com A. E na realidade o programa escrevia-se com o nome do programa escrevia-se com E. Mas o que é que isso interessa, não é? O que interessa é...
Exatamente.
Não é?
O mais engraçado é que nós como Dilema, até, e até antes de sermos Dilema, nós já te seguimos desde a Rádio Energia 90.0, NRJ,
exato.
Nós já te seguimos dessa altura. Depois, houve ali uma altura que tu deixaste de fazer o programa, não é? Que é quando dás o salto para...
Sim, o pessoal que estava na Rádio Energia, grande parte dos profissionais da Rádio Energia, sim, saíram todos, porque houve ali uma história que dava um livro, mas pronto, não vou contá-la aqui,
sim.
É uma história longa. Mas
é para outra teoria.
Exato. É mais para a teoria da rádio. Mas saíram uma quantidade de pessoas da Rádio Energia, todas ao mesmo tempo, atrás do diretor, que tinha tido ali uma crise com a administração, o diretor, que hoje é o diretor da TVI, que é o Nuno Santos, e algum tempo mais, aliás, logo no dia a seguir, ou dois dias depois, alguns de nós receberam uma chamadinha do Jaime Fernandes, o malogrado Jaime Fernandes, que entretanto já nos deixou, e que nos queria convidar para uma nova rádio que estava a arquitetar na altura, okay, e que viria a ser a Antena 3.
Boa. E depois hiato... nós, pronto, tivemos ali esse hiato sem ouvir as novidades de Zé Marinho, não é? Que não tínhamos revistas nem nada para poder chegar a certas coisas que já tinhas conhecimento. Pá, álbuns que iam sair novos, tipo, lembro-me da primeira vez que eu ouvi a Tribe Called Quest, foi pela tua mão, por exemplo, estás a ver? E tipo, ei, a Tribe Called Quest, Midnight Marauders, que é isto? Vou ter que já comprar o disco. E depois encomendei, nós tínhamos aqui uma loja no Porto.
Tubitec? Não.
Não, era mesmo mais underground, chamava-se Mr. Cool.
Mr. Cool, ok.
E a Mr. Cool vendia vinil, uhum, especificamente, e tu podias ir lá à base de dados dele e escrever o nome, tipo Tribe Called Quest, Midnight Marauders, e aparecia-te lá numa cena ainda em MS-DOS, disponível, 3 cópias de não sei onde, estás a ver? E começamos a comprar as primeiras coisas assim, muito por tua culpa, digamos, uhum, assim, que nós não conhecíamos nada, éramos só uns miúdos lá do bairro, não é? O nosso conhecimento de coisas americanas era muito curto, e o Ace também teve um papel importante nisso, de nos dar a conhecer coisas com qualidade que vinham de Nova York e não só. Por isso foi um percurso interessante acompanhar essa tua evolução.
Mas eu estava aqui, agora falaste nisso dos discos que vocês iam encomendar à discoteca. Sim. E eu, como sou um bocadinho mais antigo, como o Bispo, eu sou de Vila do Bispo. antes disso tudo, eu lembro-me de... Porque eu sempre, pronto, sempre convivi com o pessoal que gostava muito de música, dos mais variados géneros. Dos mais variados géneros. Os primeiros concertos que eu vi foi com esse grupo de amigos, Festival de Jazz de Cascais, pronto, mesmo nos primórdios. E nessa altura, esse pessoal, quando queria comprar música, havia uma... aquilo nem sequer era uma revista, era assim uma mailing list, mas que chegava mesmo pelo correio normal. Okay. Onde tu selecionavas os discos que querias, as referências, e depois escrevias uma cartinha com um vale postal ou com o dinheiro lá dentro, essa parte eu já não sei, para comprar os discos que tu querias. Na altura ainda nem sequer havia CD, obviamente. Era em vinil. Sim. E agora fizeste-me lembrar isso. Provavelmente seria uma coisa semelhante.
Sim, era
já mais
semelhante.
Atualizada, porque já havia computadores, já havia...
Sim, tinha uma base de dados em MS-DOS e tal, pá, era muito engraçado mesmo.
Há pouco falaste do Ace, a tua ligação ao Ace acabou também por ser muito produtiva para tudo aquilo que aconteceu a seguir, não é? O Ace era teu vizinho, não é?
Sim. Somos vizinhos de infância e... ou seja, rua de frente e rua de trás, que era como nós chamávamos aquilo. Eu vivia na 14 de Outubro e ele na Terquental. E eu conheço o Ace desde miúdo. Ele andava com um pessoal um pouco mais velho já, também fazia sentido, tinha mais 3 ou 4 anos do que eu.
Sim, nessa altura nota-se muito, não é?
Exatamente. E eu via-o andar de moto e tal, e lá na rua, mas pá, nunca soube que ele fazia rap. E eu andei muitos anos de skate, fui skater durante muitos anos, e numa das viagens que faço à Câmara de Matosinhos para ir skatear, eu conhecia o Presto, de lá com o Hugo, também andava de skate. Pá, e ele, uma vez estamos lá a skatear, e ele fez um tag lá no chão, e eu fiquei a olhar e dizia, Presto MDG. E eu, pá, o que é isso que tu tagaste aí? E ele, é o meu tag, não sei o quê, Presto, e MDG é o meu grupo, Mind the Gap. Pá, eu tenho lá um grupo com um rapaz lá da vossa cidade. Eu, ai, ai, quem é? Ele é o Ace. E a cena bateu-me porque eu via muitos tags do Ace lá na rua. E começou-me a bater, tipo, ei, é isso? Deve ser de certeza...
Deve ser meu vizinho.
Deve ser meu vizinho. E eu já sabia mais ou menos que o Ace era o Nuno, não é? Que era o Ace. E então a coisa naturalmente, pá, depois encontramos-nos na rua, começamos a falar, eu disse, pá, estamos a tentar fazer um projeto e tal. Foi ele que me deu assim as primeiras luzes para a primeira caixa de ritmos. Na altura até me emprestaram...
Isto se calhar já foi posterior a esta cassete de 94 dos Fator X,
sim.
Não é?
Exatamente.
Porque esta é a mesma primeira maquete que eu recebi dos Fator X. Pá,
exatamente.
Quase a certeza absoluta.
Certeza absoluta. E então o Ace começou... Emprestaram uma caixa de ritmos com que gravaram o primeiro EP, onde fizeram o piu-piu-piu e estas coisas todas. Tinha só sons de bateria e eu tinha um pequeno sampler da Casio. Que meus pais me tinham dado quando eu tinha pai 10 anos e eu nem sabia que iria usar aquilo anos mais tarde.
É
engraçado. E ele, pá, preciso de arranjar um sampler. E eu, sampler? Pá, eu tenho um sampler no cimo do meu guarda-vestidos guardado há não sei quantos anos. Bem, comecei a usar aquilo, mostrei-lhe estas primeiras maquetes que nós gravávamos, ainda de forma muito arcaica e da idade da pedra. E ele fez uma cena, pá, espetacular, que eu até hoje lhe estou agradecido, que foi, ele gravou uma cassete. Onde fez as observações todas daquilo que tinha ouvido. Disse, pá, podes melhorar isto, aquilo não é assim, aquilo não é assado e não sei o quê.
Fez um comentário áudio à maquete.
Exatamente. Eu até fiz uma música recentemente que falo.
E já não tens essa cassete. Isso era
não,
memorável.
Não, já não tenho essa cassete. Isso foi espetacular. E ele, pronto, disse, fez uma crítica construtiva, não é? E aquilo ajudou-me bastante. Eu evoluí logo, eu sou um pouco glutão, tudo o que posso absorver é tipo esponja, absorvo rápido. E isso fez-nos mesmo evoluir bastante. Entretanto, eu adquiro um computador, um Pentium de 133 MHz, uma coisa mesmo da idade da pedra.
Velocidade de ponta
e pá, custou-me para aí 300 contos aquilo. Custou-me assim, e eu andei a pagar aquilo anos e anos, estás a ver? Aliás, quando eu acabei de pagar aquilo já nem existia computador.
Já nem usavas o computador, já tinha ido à vida.
Já tinha falecido. E então instalei um programa que outro falecido amigo meu, na altura que produzia aulas, usava, que era o Fast Tracker 2. E eu vi-o a produzir em formato grelha já, era uma cena fixe. Pá, que é isso? Ah, Fast Tracker, não sei o quê. E eu, isso está para samplar, eu consigo pôr aí os meus sons. E, pá, consegues, ligas aqui ao input do computador e samplas para aqui. E eu comecei a samplar com o Fast Tracker, pá. E a minha produção aí deu um salto muito grande. Porque eu aí já comecei, já tinha uma noção musical maior. Já samplava todo tipo de coisas. E então, lembro-me do Ace ir lá acompanhar sempre o processo. Tanto que anos mais tarde, quando ele comprou a primeira MPC, eu eventualmente devo ter sido pai, o primeiro produtor do Porto a ter um MPC, e parte do conhecimento que ele me tinha passado,
tu
retribuíste. Exatamente, foi essa mesmo a relação que aconteceu. Pá, e foi muito fixe, porque eu comecei a produzir a pouco e pouco, mas eu era mesmo viciado, eu não saía de casa, era mesmo pálido, tipo, estava ali o dia todo a fazer beats em série, recebia montes de gente lá no segundo piso. E depois, pá, há uma cena, ainda aqui há dias partilhei essa história, infelizmente, pronto, a minha mãe já não se encontra entre nós, mas foi uma pessoa que teve um papel muito importante no sentido de receber as pessoas no segundo piso. Por exemplo, imagina... O segundo piso ficava no piso de cima da casa, não é? Digamos assim. E imagina que eu estou com a janela aberta e estou a fazer um beat e passa alguém e ouve o beat e fica a olhar. A minha mãe era capaz de ir à porta e dizer: gostas de hip hop? É o meu filho que está a produzir lá em cima, não sei o quê. Queres entrar para ficar a conhecer?
Pai,
eu tenho muito bons amigos dessa. Isto é algo que eu recordo com uma certa nostalgia. Que fiz muito bons amigos derivado a essa maneira de receber. Tenho amigos que ficaram para a vida toda, ainda hoje em dia, se lembram disso, tipo, aí a tua mãe abria a porta ao pessoal e não sei o quê, e a minha mãe sabia os nicknames de todos os rappers, tipo, ela sabia quem era o Sam the Kid, quem era o Ace, quem era o Prest, quem era o Fuse, sabia os nomes de todos, de... e a minha mãe não sabia ler nem escrever, que era o mais engraçado, mas tinha essa coisa peculiar de saber receber bem, eu acho que também herdei isso dela. E de fazer com que as pessoas abraçar as pessoas de uma forma carinhosa, digamos assim.
Pois e esse sampler que tu tinhas lá em cima do armário ou do guarda-fatos também foi, se calhar, também nessa altura, e pronto, tu só o utilizaste se calhar com mais frequência algum tempo depois, mas nessa altura também se calhar foi uma espécie de incentivo para tu te dedicares à música, digo eu. Não sei.
Sim, mais ou menos. Eu vou-te explicar mais ou menos a história. Na minha família, a minha mãe sempre cantou o fado. Inclusive, ela participa com umas vozes, não sei se é no Porto de Lisboa Connection ou no Cosa Nostra do DJ Cruz Fader, que tem lá umas vozes de fado no início, são da minha mãe.
Ok.
Ou seja, antes de muitos MCs participarem em mixtapes, a minha mãe já participava.
Espetacular.
Espetacular mesmo. E porque ela tinha um fado que dizia pondo as mãos em cruz, e ele aí pondo as mãos em cruz.
Oh, claro, o Cruz Fader, aquele começou logo a
brilhar. E acabamos por usar. Mas a minha história com a música é muito engraçada, porque eu não queria fazer música de forma alguma. Eu sempre gostei, foi de jogar futebol, e era aquilo que eu gostava de fazer. Joguei jogador federado muitos anos. A certa altura, há um momento muito importante na minha vida que fez mudar tudo, que foi no dia, há um dia que eu tenho um torneio no colégio onde eu estudava, marcado para ir à França. Seria a primeira vez que eu iria sair até de Portugal, ia ser um torneio europeu de escolas e não sei o quê, e eu ia nesse torneio, e no dia de manhã, quando vou arrancar, não é, para ir apanhar o avião, não sei o quê, infelizmente o meu pai faleceu nesse dia.
Pô.
E eu já não pude ir. Tive que ligar e dizer, o meu pai faleceu, não vou sair daqui e tal. E eu tinha 14 anos nessa altura.
Teu pai morreu novo, não é?
Morreu com 49 anos, muito cedo. Yeah. E aquilo marcou-me de certa forma, e eu fiquei ali com uma perturbação interior, não é? Ficas ali um adolescente ainda nesta fase. E ele tinha um papel muito importante, porque era uma pessoa muito rígida e tinha uma educação. Ou seja, punha-me na linha, digamos assim. E aquilo foi uma transformação para mim, porque depois eu comecei a sentir uma necessidade de exprimir o que sentia, não é? E é aí que entra a música, porque a minha mãe cantava o fado, desde sempre, e o meu irmão é músico desde sempre. Toca guitarra e é vocalista de uma banda de música popular portuguesa. E depois é muito engraçado que a minha família é todos os meus irmãos. Eu tenho mais uma irmã e mais um irmão. Eu tenho menos 10 anos que a minha irmã e menos 20 que o meu irmão. A minha mãe teve filhos aos 20, aos 30 e aos 40. Fomos assim uma maneira engraçada de fazer filhos. Eu também já vim um bocado fora de tempo.
Eu também tenho dois filhos e tenho a diferença de quase 20 anos, sim.
Exatamente. E então, o que é que acontece? A minha mãe, tipo, vais ver, tu ainda vais dar para a música e não sei o quê. E há um dia, quando eu já estava a começar a fazer os primeiros passos de break e a dançar, que foi por aí que eu comecei, e quando o Ace me dá esse input, não é? Nós estávamos ali numa brincadeira e eu pensei, não, com este input eu consigo levar a cena a outro nível. E foi quando aí que eu pensei, não, vou-me dedicar a esta cena porque eu gosto. E genuinamente vai-me fazer bem, vai-me ajudar. E foi aí que, nessa altura, que o hip-hop realmente me permitiu chegar até hoje, não é? Digamos assim, e escrever a minha história. E foi esse momento de viragem na minha vida, de virar-me para a música.
Sim, entretanto, também nessa altura, segundo sei também, pronto, a seguir à morte do teu pai, andaste aí também por caminhos paralelos que se calhar não eram os melhores, digo eu.
Não, quer dizer, eu nunca saí de uma certa linha, estás a ver? Eu tinha amigos que experimentaram tudo e mais alguma coisa, mas eu tinha sempre algo que não, que não me deixava passar uma certa linha, ok? Eu, tipo, fumei muitos anos, não é? Fiz os fumícios de adolescente que tinha que fazer, mas nunca passei dessa linha. Tipo, nunca deixei era algo que eu não queria, que a minha mãe tivesse vergonha de mim, ou que os meus vizinhos andassem a falar que a minha mãe, porque o meu pai ter morrido, não me dava a educação certa. Eu não deixaria isso acontecer. E graças a Deus nunca passei essa linha, pronto. Apesar de ter vivido numa zona que toda a gente passava a linha.
Passava a linha e passavam outras coisas, não é?
Passavam duas tudo. Linhas, três, era tudo à grande.
Sim senhor, Mundo é o convidado na Teoria da Evolução. Mundo Segundo vai estar connosco nos dois próximos programas. Este já está quase a chegar ao fim, mas ainda antes de fecharmos a loja, temos aí um tema para ouvir em primeiríssima mão. Ainda não está completo, ainda não está acabado.
Sim.
É uma rough mix, não é?
Exatamente.
Ou uma pré-rough mix.
Pré-rough mix será mais rica.
O que é que tu podes? Isto faz parte de uma compilação que junta, tu já o disseste no início do programa, que junta 50 MCs.
São 45 MCs e 5 DJs, mais ou menos, isso. Exatamente.
Dos mais variados pontos do país, não é?
Dos mais variados pontos do país, pá. Porto, Braga, Viana, Algarve, Alentejo. Tem assim, pá, um monte de coisas, tudo misturado. Este tema que vamos ouvir, que eu vou fazer aqui uma revelação em primeiríssima mão,
Obrigado,
Double Plate Exclusive, José Maria.
Exclusive.
Só as rimas é que não estão customizadas. Mas é um tema que à partida será o primeiro single de avanço dessa compilação, que iremos fazer vídeo, que é um tema produzido por mim, como toda a compilação, com convidados muito especiais que eu sempre quis reunir, que acho que são três gerações, neste caso até quatro gerações de escritores da cidade do Porto, nomeadamente os mais antigos, o Ace e o Presto, da geração a seguir, eu, da geração a seguir à minha, o Del.
Del, sim.
E da geração a seguir à Del, o Macaia, que é um cantor.
Macaia.
Neste caso fez o refrão. E depois convidamos um clássico DJ do Porto, DJ Spot. Para apimentar a coisa e pronto, o resultado é assim um tema meio que uma mistura de algo. Eric Sermon e Dr. Dre, estás a ver? É uma mistura desses dois mundos. E eu achei que era algo que nunca tínhamos feito, e especialmente todos juntos. Além de termos todos juntos, era algo que nunca tínhamos feito. Mas um tema desse género, que se fosse assim, com mais balanço, com DJ e tal, um refrão também assim, com um pouco de soul à mistura, e o resultado final, fiquei muito contente mesmo.
E este vai ser o primeiro avanço da compilação, não é?
Exatamente.
Compilação, mixtape, não é? Mais mixtape.
Não, é mesmo compilação.
É compilação.
É mesmo compilação. A ideia da compilação é, segundo piso, um quarto de século, porque é um trocadilho entre os 25 anos do segundo piso e o facto de ser um quarto, daí um quarto de século. E o ao vivo e em direto, que é depois a versão filme da coisa, para o pessoal perceber que foi uma compilação feita ao vivo e em direto, e não cada um na sua casa. Não, é chegar e entras às 10 no estúdio e sais às 3 ou 4 da manhã e a música está feita. Exatamente.
Ok, sim senhor, vamos ficar então. Como é que se chama? Como é que se chama este tema?
O tema ainda não tem título. Não tem título, mas vamos pela linha de já tinhas saudade.
Ok.
Por aí.
Eu espero que fiquem com saudades da Teoria da Evolução, que volta durante a próxima semana, mais uma vez com o Mundo Segundo como convidado. Muito mais para falar, há sempre muita coisa para falar aqui na Teoria da Evolução, e o Mundo de certeza que tem muitas coisas para nos contar e alguns segredos também para revelar, digo eu. E se calhar mais uns exclusive. Grande abraço, obrigado Mundo.
Obrigado eu.
Yo. entro na sessão, sensato como o Salomão. Comentadores amadores fazem mais filmes que o Salião. Paz e união, não vem nesse guião que saiba. De história levas lição, José Hermano Saraiva. Na verdade é na mentira que és reconhecido. Cariz de nariz mais comprido que o Julizido. Contemporâneo, rádios da Sânio. Aqui não falta fruto, nada instantâneo.
No crânio
é onde bate rocha só na praia. Sério sem gandaia, minha laia é de Gaia. Vila Nova, poeta até à cova. A vossa oratória é de quem vende banha de cobra.
Um e dois, três, quatro. Presta a chegar e a picar o ponto. Sempre no tempo, o cotinha do momento. Agora vou ser breve, então esquece o testamento.
Já tinha saudades de receber aquela sonoridade que te fez crescer. Não tenhas medo, faz parte. É aprender a essência do passado que me fez florescer.
Tu tens de fazer a melhor rima de sempre.
Esculpindo frases ao sabor da inspiração, revestidas por minimal batida envolvente.
Tu tens de fazer a melhor rima de sempre.
A teoria da evolução.
A evolução toda. Com a seleção natural de José Marinho.
MC,